Fato em Foco. Letícia Constant.
O Nepal vive atualmente um dos momentos mais dramáticos de sua história, com milhares de mortos, feridos e desaparecidos após o terremoto de 7.8 na escala Richter ocorrido em 25 de abril. A situação de caos e destruição traz à tona a instabilidade política do país, que acaba impactando na administração desse desastre de proporções gigantescas. Para falar sobre o pequeno Nepal montanhoso encravado entre China e Índia na cordilheira do Himalaia, conversei com Miriam Oliveira, professora de História da Ásia na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, no Paraná. Ela nos conta primeiramente a história política do Nepal.
O Nepal, durante muitos séculos, foi considerado um reino hindu e, a partir da década de 60, sofrendo a influência de partidos comunistas de orientação maoísta e indianos, começa também a haver uma contestação política dentro do próprio Nepal desse modelo de monarquia, mas não somente da monarquia, mas do fato de se tratar de um Estado definido religiosamente como Estado hindu. Então, entre principalmente a década de 90 e o início dos anos 2000, o que a gente observa é uma guerra civil, então uma tentativa de depor essa monarquia, depois há todo um processo de diálogo interno para tentar definir então como esse Estado vai se organizar. Então, uma tentativa de aliança entre os grupos políticos de esquerda e uma tentativa também de redefinir essa Constituição. Como é que esse Estado vai agora se definir perante seus próprios cidadãos e também perante os estados do entorno?
Em 2008, na eleição da primeira Assembleia Constituinte após a monarquia, o Partido Comunista Unificado do Nepal, maoísta, tinha maioria. Sem consenso, a Assembleia foi dissolvida 4 anos depois e, em 2013, foi formada uma coalizão com os conservadores do Congresso Nepalês e do Partido Marxista-Leninista Comunista Unido no Nepal, que governa atualmente. Mais uma vez, a falta de entendimento sobre questões relevantes para o país gerou a atual instabilidade que vem afetando seriamente a administração da crise gerada pelo terremoto. A falta de políticas públicas e a penúria por que passa a população depois do tremor de terra começa a gerar um novo fenômeno. Os nepaleses e indianos que viviam no Nepal estão buscando refúgio na fronteira.
Além da questão da dificuldade das buscas e dos campos de sobreviventes, então, não só a dificuldade em relação aos recursos, alimentação e ajuda médica, e as questões de saúde também, o risco de algumas epidemias, a questão dos deslocamentos humanos já começa a ser mais premente, né? Não só os indianos que estão voltando para o território, mas também de pessoas que começam a se tornar refugiadas em busca de melhores condições de vida, por causa do terremoto que causa esse estremecimento, né, em sentidos da próprio modo de organização da vida das comunidades locais e das possibilidades de vida futuras. Então, principalmente nas fronteiras ali entre a Índia e o Nepal, estão se constituindo vários pontos de apoio para tentar atender a esse fluxo de pessoas que provavelmente vai se intensificar, de refugiados do Nepal para a Índia.
E qual será o papel da Índia e da China no Nepal? Que interesse os dois países têm no pequeno vizinho?
Na região é histórica essa disputa de influência da China e da Índia pela região do Nepal. A Índia sempre teve mais influência sobre o Nepal, até por ele ter se definido como um reino hindu por um longo período de tempo. E também do ponto de vista econômico e político, a Índia sempre teve muito mais influência sobre o Nepal. Mas a China tem buscado ampliar sua presença também do ponto de vista econômico, né, por ser considerada uma região estratégica ali, naqueles terrenos montanhosos dos Himalaias.
Esse cenário nos leva a pensar que hoje, com o Nepal fragilizado, tanto Índia quanto China vão tentar acentuar a sua influência.
Sim, isso já está se desenhando, né? Então, o modo como os dois governos estão tomando frente em relação à oferta de apoio humanitário na região. Tanto o Narendra Modi da Índia como o Xi Jinping, eles estão se pronunciando muito rapidamente, estão fazendo também dessa ajuda humanitária um modo de expressar o interesse ativo desses dois países na região do Nepal.
Por que que eles se interessam pelo Nepal? Porque geograficamente é estratégico?
Geograficamente estratégico é uma possibilidade de investimento econômico também, né? Há uma presença muito grande de comerciantes indianos no Nepal e atualmente a China também tem investido bastante em questões de infraestrutura cultura e tenta penetrar no mercado nepalês. Porque uma coisa também que a gente precisa observar é que, apesar de toda essa imagem de pobreza e de miséria que aparece, principalmente na cobertura desses desastres naturais, o Nepal também tem riquezas naturais, né? Tem recursos que podem ser explorados. E como uma economia por ser desenvolvida, também é um potencial de investimento, tanto para os chineses como para os indianos.
E hoje essa população que está se deslocando para a fronteira deve buscar refúgio em qual dos dois países?
E principalmente na Índia, porque a maior parte das fronteiras do Nepal são com a Índia, principalmente os estados de Bengala, Uttar Pradesh e Bihar. E também foram afetados pelo terremoto, mas em menor escala.
Ouvimos a professora de História da Ásia, Miriam Oliveira. Em 2014, o PIB no Nepal foi de 20 bilhões de dólares, apenas 1 dólar per capita.